重賞。
Nesse dia cinza que as pessoas passam vestidas de chuva, sem falar. Nessas vidas mudas houve sonhos, choros, que minha vidraça vai embaçar. Casas desbotadas como manchas tristes daquela roupa.
Ah, que beleza!
Que começaço de programa! Onde é que eu achei essa Rita Lee? Fala pra mim.
A Rita Lee vem depois.
É a data.
Antes da Rita Lee, a gente queria começar esse programa experimentando.
Entendi.
Música experimental.
Entendi.
Esses caras aí são Art Ensemble of Chicago. É um grupo do começo, final dos anos 60.
É bastante gente, né?
É bastante gente. Na verdade, não é tanta gente assim. É, chegou a ser um grupo bastante volumoso mesmo. É, mas o lance do Art Ensemble of Chicago é que é um pessoal do jazz que vai atrás da música africana e não se prende aos parâmetros da normalidade do jazz. Então eles experimentam, eles vão além, eles ultrapassam, eles fazem a curva, capotam, mas não brecam.
É aquela coisa, né, Thunderbird? Se é pra fazer música careta, vá ser dentista.
Exatamente. Aquele alta rotação é uma caretice, né?
Exato.
Eu lembro.
Pois é.
Era uma coisa horrorosa. Coisa horrorosa. Não aguentei aquilo, tive que abrir mão daquilo. Então, por isso, então, a gente está ouvindo Toro, do disco Spirituals, de 1969. É, depois eles assinaram com a CCM Records, e daí virou uma grande banda, uma grande orquestra, assim. E daí os caras com instrumentos inusitados e tal. E é bom experimentar. É bom experimentar, a gente conhece coisas novas, bacanas. E essa música vem a calhar, porque a gente está com dois experimentadores aqui hoje, nossos convidados.
É. Quem são?
São videomakers.
Já comentamos.
São cineastas. São documentaristas. Isso, para mim, é excepcional, porque é raro consegui-los, caso conseguir esse tipo de amigo. Tem pouquíssimos amigos cineastas, videomakers, documentaristas. Porque /, entendeu?
É um jackpot, né?
Exatamente.
Assim.
E eu consegui trazer os dois aqui. Estou falando de Gregório Gananian. Boa noite, Gregório. Tudo
boa
bem?
Boa noite, Tânia.
E André Peniche. Boa noite, André.
Muito boa noite.
Tudo bem com vocês?
Tudo muito.
Estão à vontade?
Estamos à vontade. Ainda mais agora, sabendo que eu sou um amigo edição de colecionador.
Exatamente. Então, sobe o som. Sobe o som. Exatamente. Então, que delícia, né, cara? E isso vai além. Daí tem dois saxofonistas fantásticos. É uma coisa maravilhosa. Depois a gente vai ouvir mais. O fato é que eu conheci o André há bastante tempo. 2010, eu acho.
Nove.
É, eu estava tocando com o Júpiter Maçã. E o André foi no show.
Foi lá.
Falou, pô, meu, curto o som de vocês e, pô, vamos ficar amigo. E daí ficou. E daí assim começamos a...
Foi fácil, né?
Foi fácil. E daí assim, e o Júpiter, o grande catalisador disso tudo, né? Daí o André fez... A gente produziu uma música pro Júpiter, Madame Kid, e o André fez o videoclipe. Daí virou amizade. E assim, meus amigos cineastas, /videomakers/... É sempre assim que acontece. Conheci o Gregório por causa daquele famoso show que a gente tanto falou aqui, o Lani Total. Porque o Gregório fazia as projeções e projetou inclusive o documentário Inaudito, dirigido por ele. Foi um documentário feito na China com o Lani. A gente vai falar sobre tudo isso daqui a pouco. Daí a gente ficou amigo também. E a gente estava ali embaixo, nas piscinas.
No complexo aquático.
No complexo aquático. Falando justamente por planos futuros, não é isso, Gregório?
Total.
Vai rolar, cara. Isso é muito bom. A gente sempre começa esse programa com uma música.
Hoje começamos com duas, né?
Foi uma pequena confusão, mas não tem problema. Olha só, a gente vai começar com Negra Melodia do Jardes Macalé, que a gente ouviu outro dia com o Itamar Assunção.
Ouvimos.
Hoje vamos ouvir o original com o Jardes Macalé. Vamos lá.
Vamos lá.
I know how to dance. Like a black, black and black, American black, do Brás, do Brasil.
Jardes, por que o Jardes está aqui de novo com a gente?
Gigante.
Porque o Gregório conhece o Jardes.
Pô.
O Gregório fez um trampo muito legal com o Jardes.
Além de ser seu amigo, amigo do Jardes, Macalé.
Então vou mais a fundo ainda. Eu conheci a mãe do Gregório antes do Gregório. Porque alguns anos atrás eu fui a uma peça que chama-se 1915,
isso,
do Arthur Harorian, que era sobre o genocídio armênio. Que, aliás, agora nesse mês, está completando 102 anos. E não sei se vocês sabem, mas assim, não é reconhecido pelo governo brasileiro.
Não.
Não é reconhecido pelo...
Não
é reconhecido.
E é muito louco que
O governo americano também não.
Muito embora... Eu detesto usar a expressão salvo engano, porque você pode falar qualquer bobagem depois de falar salvo engano.
Pode.
E a gente tem que não falar bobagem o menos possível. Mas sim, eu acho que é o único, se não o único, um dos únicos genocídios cujo Estado assassino reconhece. O Estado turco já declarou que reconhece o que houve. E, no entanto, para boa parte do mundo ainda é um, entre aspas, tabu, né? Na verdade, é uma estratégia, né? Não reconhecer algo que evidentemente aconteceu e até o próprio Estado turco reconhece.
Mas o buraco é mais embaixo.
Explica pra gente, Gregório.
Olha, eu vou explicar também de uma forma mais aberta, né? Porque eu não tenho o conhecimento. O Estado turco não reconhece o genocídio.
Não?
Não, não reconhece. Tem, hoje em dia, uma formação grande de uma juventude turca que quer reconhecer o genocídio. Quando aconteceu, logo após a Primeira Guerra, assumiu uma espécie de Getúlio Vargas, turco que não se matou.
Ele não se matou, é?
Ele não se matou. E esse cara que assumiu, uma das leis que ele colocou era a proibição de se comentar sobre o que aconteceu na Primeira Guerra.
E como acontecia a Primeira Guerra, a Turquia tinha invadido a Armênia,
isso,
e feito a barbaridade.
Isso, 1.200.000 armênios. E quando terminou a Segunda Guerra, a Turquia era um ponto estratégico também para os Estados Unidos naquela região.
Lógico.
E isso segurou durante muito tempo o silenciamento do genocídio. Inclusive agora o governo alemão teve até um problema com a política turca, de que eles foram para a Armênia, isso no ano de 100 anos do genocídio, 2 anos atrás.
Foi quando eu e sua mãe nos encontramos na peça.
Na peça,
exatamente.
Exatamente.
Parte dos armênios fugiu, inclusive, para a Síria.
Isso. Meu avô nasceu em Alepo.
Então, e agora, neste momento, o que está acontecendo na Síria e em Alepo também, é basicamente uma coisa muito próxima ali, né?
É.
Que é...
Principalmente em Alepo.
O assassínio da população inocente.
Sem precedente no novo século, tenho certeza.
Que loucura, né, cara? Que loucura. É. Sua família não foi parte para Alepo e depois de Alepo eles foram para onde?
Então, meus quatro avós são descendência armênia.
Uhum.
Uma parte foi para... Esse meu avô, ele foi para Alepo.
Uhum.
Nasceu em Alepo. O pai dele fugiu do genocídio e foi. A outra avó, Líbano.
Uhum.
A minha avó, por parte de pai, já foi direto para França, Marcela, por isso que ela tem o nome Marie.
Tá.
O meu avô, Gregório, vô, veio direto para o Brasil, casou mais velho, tal, ele já era mais de uma outra geração.
Uhum.
E é muito interessante até esses dias, esses últimos tempos, de uma compreensão, porque acho que na colônia armênia a gente tem algo como nós somos armênios, né? Descendência armênia, mas... É uma descendência, na verdade, daquela região como um todo, que a Síria foi um país que abriu as portas para os armênios, uhum. O Líbano também, num ato de solidariedade muito grande. E agora, passado 100 anos do genocídio, a cidade que meu avô nasceu, Alepo, tá a passar por tudo isso é...
É uma loucura, né?
Claustrofóbica,
é
né?
É uma loucura,
só por uma correção que a amiga Karen Parkes, inclusive, escreveu aqui, o Estado alemão... Se eu não me engano, ano passado, isso é a informação dela, ano passado afirmou, reconheceu a existência do genocídio.
Isso. Né? E aí teve um problema diplomático com
a própria Turquia. Exatamente.
É isso.
Eles não se entendem.
Oi?
Eles não se entendem.
Não. É complexo, porque mesmo o Estado alemão que reconheceu, 1915, no genocídio, uhum. A Turquia, o Império Otomano era aliado da Alemanha na guerra.
Uhum, uhum.
E muitos generais alemães foram à Turquia e treinaram os turcos. E, inclusive, tem teorias até de que já é um pré-nazismo da Primeira Guerra, que a República de Weimar é um hiato nesse espaço, para depois continuar. Tem uma frase do Hitler, né? Famosa frase. Quem se lembra do genocídio armênio? Ninguém.
Uau! Hitler que, assim, teve uma grande ideia, assim, eu vou dominar o mundo e cagar nele nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, né?
Tem, é uma continuação.
Aquele bigodinho que ele usava,
ele era
daquele jeito porque ele teve que cortar o bigode com a da máscara de gás, né? E daí ele cortou essa parte do bigode, essa parte que os ouvintes estão vendo, e fez aquele bigodinho esquisito por causa da máscara, né, de gás. Ali nasceu tudo. Que loucura, velho.
E o Chaplin retomou o bigode pra ele.
Exato,
né?
Exato.
Quando fez o grande ditador.
Exatamente.
Ele falou, esse bigode você não vai tomar 100%.
Exatamente.
Esse bigode.
Vamos tirar um barato desse bigode aqui. Chaplin era genial.
É.
A parte, então, da sua família veio pro Brasil... E daí...
Veio pro Brasil...
Nasceu seu pai, nasceu você. É. Como é que você chegou no cinema? Como é que você chegou na imagem?
Olha, eu cheguei na imagem... O meu irmão mais velho, César, que é um cineasta também, parceiro, a gente sempre trabalha juntos. Uhum. Com 9 anos de idade, a gente ganhou uma câmera. E começou a pirar, a gente vivia no mesmo quarto.
Que era Super 8?
Não. Não, tô com 32, era vídeo.
Ah, tá. Tal. Desculpe.
E aí eu queria ter pego as peruas.
Velho sou eu.
Depois que eu fui operar. Aí a gente começou em casa a fazer os filmes.
Tá.
O primeiro filme que a gente fez era colocar um travesseiro debaixo da camiseta, filmava, eu tô gordo, cortava, eu tô magro. Era uma inocência que, de certa forma, remontou o primeiro cinema lá do Méliès, aquela coisa do corte e tal.
Só.
E...
Desde criança, então?
Desde criança. A locadora ali na... A gente morava na Rua Havaí.
Ainda tinha videocassete?
Tinha videocassete. O dia que a gente se mudou do apartamento, a locadora imprimiu pra gente.
Uhum.
Eles falaram, olha, a gente quer um presente pra vocês. Uhum. Eles imprimiram a lista de todos os filmes que a gente tinha assistido. Um bloco, assim. Foi maravilhoso, foi emocionadíssimo.
André, você... Como é que você chegou no vídeo? Cara, você chegou na fotografia antes, não foi isso?
Mas sozinho. É. Na verdade, assim, na fotografia não. Meu tio, eu tenho um tio que ele sempre teve como hobby a fotografia.
Uhum.
Mas hobby total. Ele nunca foi profissional em nada. Ele é médico e mágico.
Eu conheci.
O Jorge.
Que figura!
Conheceu. É.
Figura. Demais. Nada como ter um tio mágico, não é isso? Ele faz mágicas mesmo. Faz mágica. É isso. Eu não lembro dele.
E aí ele, assim, mas era uma coisa que eu tinha. Eu gostava, mas eu gostava de longe. Porque eu era moleque, a câmera era cara, então não era uma coisa que ele me emprestava nem nada. Quando eu era um pouco mais velho, eu tinha um amigo que tinha uma câmera também VHS, que uma vez deixou comigo. Então eu fazia vídeos com os amigos, assim, editando na câmera, tipo, pausa e da play ali. Mas aí a fotografia, em 99 eu namorei minha primeira namorada, assim, o irmão dela era fotógrafo.
Uhum.
É fotógrafo. E aí foi um pretexto que eu achei pra me aproximar da fotografia, que era uma coisa que antes eu não fazia só porque... É, sabe assim? Aí um dia eu falei, não, peraí, isso eu tinha 17 anos em 99. E aí eu comecei a fotografar, só que eu caí de cabeça na fotografia, eu comecei a fotografar direto. Aí depois disso eu...
Mas bom, já era digital?
Não, eu peguei o finalzinho do analógico.
Você aprendeu a revelar filme e tal, e enrolava o filme na bobina,
e
grudava o filme e estragava ele todo. Eu fiz muito disso.
O filme, E aí... Não, aí um pouco... Bom, mas isso durou uns 2-3 anos sem... Depois já fui pro digital. Aí... Isso... Daí eu fiz faculdade de publicidade, quando eu saí da publicidade eu vi que eu não queria fazer. Não queria trabalhar no que eu fiz. Continuei na fotografia.
Uhum.
E depois de uns bons anos, eu já estava em São Paulo, quando eu decidi, não, cara, eu vou fazer o que eu gosto, que é vídeo, filme e tal. E aí fui sozinho, foi uma migração vontade própria. Assim.
Não foi porque vocês assistiram Blow Up e falaram assim, nossa, isso é do caralho.
Não, no meu caso teve uma coisa assim. A gente fazia os filmes moleques. E por um certo tempo eu fiquei... A coisa do cinema saiu um pouco de mim. Me senti distante daquilo. Até porque a locadora também era muito aqueles filmes que... Repetitivos e tal. Que numa quantidade exorbitante você também fica com a barriga muito... E tinha aquela promoção da Folha na época que era de fitas.
Uhum.
E de repente, quando eu tinha 14 anos... surgiu em casa um filme chamado O Acossado, do Godard.
Putz.
E geralmente as pessoas têm, Godard, para falar do Godard como se fosse uma coisa blasé e tal. Eu coloquei aquilo, liguei no videocassete sem saber o que era, sem referência nem nada. Eu assisti, eu terminei o filme, eu falei pro meu irmão, só gosto desse filme. Não gosto de mais nada.
O Godard tem uma linguagem bem difícil, né?
É, mas o Acossado, que foi esse primeiro filme dele, que é o Jump Cut, que é aquela liberdade da rua.
Mas acho que é um difícil que a gente se identifica quando tá começando, porque é uma coisa meio...
Liberdade.
É meio freestyle, assim. O Godard é...
É totalmente. E foi legal porque, de certa forma, quando eu leio, às vezes, alguma coisa, né? Não sei o quê, o Caetano comentando, a primeira vez que a gente se aproximou do Godard. E ele surgiu... Pra mim, assim, muito forte esse filme. E eu acho que eu tive algum impacto, assim, meio fora da época que eu tava, que bateu assim de... Porra, isso aqui é cinema, isso aqui eu gosto. Eu comecei a virar até um cara chato, assim. Sim. Falei, não gosto de mais nada, não gosto de nenhum filme americano, tal, durante um ano e meio, né?
Sim.
Até que esse filme que abriu a cabeça, e até hoje mesmo, até hoje em dia, o Godard como um libertador de si, né? Um cara da abertura tua, da coragem, ele é uma presença fundamental mesmo, assim.
Mas daí como é que chegou a música? Porque eu percebo também que, assim, tanto o André quanto o Gregório, a música está presente, especialmente nos trabalhos maiores. Então, você fez um trabalho com Jardes, por exemplo, Jardes Macalé. Explica um pouco desse trabalho. E como é que juntou as duas coisas?
Juntou porque eu tocava violão.
Ai, nada!
Aí eu comecei a pirar no violão clássico.
É mesmo?
É, porque um professor legal pra caramba, eu curti aquilo. E fui prestar faculdade de música no Santa Marcelina.
Ah...
Mas logo de cara eu percebia que eu não sabia tocar, eu não sei tocar. O ritmo, de conseguir me manter no ritmo, para mim é uma coisa impossível. Eu falo, como é que as pessoas conseguem ter essa concentração? Algo que eu venero. E o cinema em paralelo, juntos, E eu vi uma entrevista do Rogério Sganzella.
Ah.
E essa entrevista do Sganzella, a última pergunta, tá no extras do DVD do Sem Essa Aranha.
Uhum.
E é uma entrevista tão leve, uma beleza, assim. Ele ali é um lorde, assim, um gentleman, as respostas dele, tá com uma elegância forte. E a garota, é uma garota que pergunta para ele, fala, o que, que você recomenda aos cineastas do Brasil?
Uhum.
O Rogério fala, olha, eu recomendo voltar a caminhar com a música brasileira. O cinema, sempre que caminhou com a música brasileira, ele deu saltos, ele se transformou num cinema de exportação e não só de importação. Isso desde a Carmen Miranda, Noel Rosa, os anos 60, né, que teve aquela aproximação tropicalia cinema. E nessa hora eu me sentia distante da possibilidade de fazer um filme como se fosse algo que eu não merecesse.
Uhum.
Sabe? Não mereço fazer isso. Como assim eu vou poder trabalhar com cinema novamente, mesmo nos estudos autodidata e tal? Mas me veio essa ideia desse Sinfonia de Jardes, que foi uma loucura, porque eu nem conhecia o Macalé.
Você não conhecia?
Não conhecia. Pessoalmente, não conhecia, porque eu tinha conhecido uma vez.
Mas a música dele já tinha te pego.
Não, muito, extremamente. Uhum. Eu sempre gostei das vozes erráticas, né? Essas uhum. vozes que saem um pouco da curva de uma certa afinação e tal.
Uhum.
E a voz do Macalé tem sopro, tem ar, tudo.
Uhum.
E eu, num delírio, assim, me veio uma imagem na época que eu achava que era alguma coisa inovadora, mas também... Mas que foi o Jardes cantando com diversos Macalés. Eu sempre percebi uma versatilidade dele. E eu propus, entrei em contato com ele, escrevi. Eu lembro que eu escrevi um texto altamente maluco para ele. Ele falou, vem para o Rio de Janeiro. Vem para cá, para o Rio de Janeiro, vamos conversar. Aquela coisa, tal. E aí eu com o Macalé falei, olha, Jardes, o lance é o seguinte, quero ir para o Rio, a gente vai com uma equipe, guerrilha, reduzida, a ideia é Bel Air na cabeça,
uhum.
é sair pelas ruas do Rio de Janeiro, cada faixa mais ou menos uma interpretação, mas a gente vai captar o som e vai captar o teu violão, algumas que você faça três vozes, cada voz vai ser uma tela, até os amigos acham, tá maluco, isso vai ser impossível de realizar, né? A gente foi pro Rio, gravou com o Macalé, foi incrível, ele vestido de coringa no Saara.
O Macalé se permite.
Permite,
né, cara?
Porque ele é performático, né? E o cinema é performance mesmo, né? Está muito mais próximo da performance até que do teatro. E a gente voltou com esse material. Eu vi uma entrevista do Zé Celso,
uhum.
num documentário que foi feito com o Jardes, um dos... E ele falou assim, o Jardes Macalé faz parte do Olimpo da música brasileira. Tudo que tiver o nome de Jardes Macalé, todo cidadão brasileiro tem que ajudar. E nessa hora bateu o negócio. Você disse isso, Zé? Então você vai liberar o Teatro Oficina.
Claro.
Pra gente fazer o Sinfonia de Jardes.
É.
E aí rolou o Sinfonia de Jardes, que foi esse meta espetacular.
Sejamos minimamente coerentes.
É, ele foi coerente. E aí foi o Sinfonia de Jardes ou a Meditação pela Cosmobaba.
Uau!
É, esse era o nome, era 40 pessoas. A gente tava começando a montar. Zé Celso, naquele espaço lá dali na Bobardi, aquele acontecimento, era uma instalação meio etsica que a gente criou.
Uau!
E o Macalé, nesse devir, eu nunca vi ele assim. É um processo criativo em ato, assim, você percebia?
Uhum.
E tinha momentos que era ótimo, porque ele saía, ficava só as telas, só os filmes e tal. Ele saía, ia pro camarim ali, ele continuava tocando no camarim, ele voltava. Tem uma sequência, ele, o Toniel Serra, aqui no Copacabana Mon Amour, tá vestido de fantasma.
Sei, sei.
Eu amo meu patrão e tal. Ele fez essa sequência. O Macalé e o Toniel em japonês, falando em japonês, numa caverna e tal.
E você era jovem nessa época?
Daí foi 6 anos atrás.
Cara, daí, então você dá de cara com... Você consegue aglutinar Rogério Sganzella, Celso Martinez Correia, Jardes Macalé.
É.
Uau!
Foi.
É foda.
É
muito peso.
Foi, mas foi um peso... Não teve o peso da tradição que o Oswald fala. Isso é ótimo, assim. Uhum, não teve aquela coisa de...
Uau, pelo contrário, que responsa. Na
verdade, é, eu acho que foi mais um peso de mola mesmo, que vai para baixo assim para liberar, sei, sabe? Sei. E o Jardes, ele é de uma gentileza, eu acho que ele tem alguma percepção, ele percebeu ali na gente, no nosso ímpeto, vontade de experimentar algo diferente, e ele abraçou, falou, não, tamo junto, vamos fazer isso.
Isso para uma pessoa que quer documentar, que quer gravar, que quer imprimir, isso deve ser uma coisa maravilhosa. Você deve ter experimentado isso com o Júpiter. Naquela turnê pro sul, em que você ligava a câmera, cara, e o Júpiter entrava no personagem,
ele era,
né?
Ele era pronto, né, cara? É engraçado porque eu com ele, a gente tinha pequenas conversas assim. Naquela turnê teve alguns momentos em que todo mundo tava cansado e ele me puxava. Vem aqui tomar um café comigo, vamos falar sobre o que a gente vai fazer. Eu ia com 70 ideias, uhum, e nenhuma era minha no final, porque ele já... Não, porque a gente vai fazer isso. Ele era pronto. Né? Eu lembro que eu me liguei nisso, nele, né, quando a gente fez o Modern Kid, que você tava.
Sei.
E ele tava naquele período em que ele tava saindo do alcoolismo, ele tava um período lindo.
Tava muito bem,
tava
produzindo.
Muito bem, só que ele tava muito introspectivo.
Ele tava com medo, porque ele tava careta.
Claro, e a gente se conhecia há pouco tempo, então ele falava pouco, se abria pouco. Uhum. Bom, até ali ele já tava um pouco melhor. Mas eu lembro de pensar comigo, eu até tinha comentado na época com um amigo meu, eu falei, cara, não sei como é que vai ser esse clipe, porque a gente tá num lugar reduzido, e se ele não render, eu achei que ele ia continuar aquele cara fechado.
Ele já tinha encarnado a Marlene Dietrich, cara.
Exatamente.
Ele já era a Marlene Dietrich, velho.
Cara, abriu a câmera, ele tava...
É.
Ele começou a rebolar, eu falei, que é isso, cara? Não tinha, o cara era todo quietinho, meu, abriu a câmera. É isso. Com ele era uma delícia quando você tem alguém aqui.
Pode crer.
Você é um cara, o quê? Não, você é um cara pronto
seja,
pra
câmera. Seja claro.
Não, você, cara, você tá acostumado com a câmera. Você é um cara
sim,
se a gente vai fazer alguma coisa, você tá pronto.
É.
Isso é legal. Isso é legal.
Conviver com as pessoas brilhantes, com as pessoas geniais. E daí, assim, um trabalho leva ao outro, né? E Gregório, você chegou até o Lenny Gordon.
Foi, na Sinfonia de Jazz.
O monstro do Lenny Gordon, desde os anos 60, uma caminhada espetacular. A gente se aprofundou muito mais agora, depois de levantar todas as informações que eu apresentei o show e tal. É, como é que foi essa aproximação, assim? Foi você que chegou nele?
Ô, Lenny, na minha viagem de tocar violão...
Uhum.
Eu ouvi o Lenny a primeira vez, mas não... Eu já tinha ouvido os discos Tropicália e tal. Mas eu ouvi aquele disco Duos dele.
Sim.
E eu bateu num lugar muito forte, que eu gosto também muito de um som, às vezes, que não é só o ritmo, que é uma pulsação, sabe?
Uhum.
Pra mim, a música que o Lenny começou a entrar é muito mais de pulsação, uhum, do que exatamente do ritmo e tal. E aquelas harmonias malucas dele, um, sim, lugar que é quase um atonal, tem momentos que ele
não
faz
tem sério. Nota errada, Thunder, ele dizia.
É isso. E aí o Macalé, Sinfonia de Jardes, porra, o Lenny Gordon era o nosso herói.
Tá.
Lenny, herói. Até porque eu estudei filosofia na PUC, ele tava sempre por ali, tinha um pessoal, tinha a turma toda.
Ele morou ali perto.
Oi?
Ele morou junto com o Gui Held.
E morou com o Gui Held.
Exato.
Morou com o pessoal ali na esquina ali da PUC, né?
Isso.
Na casa. E o Lenny, no momento que, com o Francisco França, que eu dirigi o Sinfonia de Jardes, né? Deixar aqui, porque é o cara... No momento que ele surgiu na frente, a gente se olhou, assim... Eu falei, cara, esse homem, esse ser, ele leva para outros lugares que sai de uma certa binaridade assim da vida mesmo. E foi uma energia frequencial mesmo, porque o Lenny emana também, eu acho que tá muito próximo de amplificador, a pessoa também depois ela continua com aquilo no corpo, né? E na hora a Daniele, que é minha companheira e parceira na A1, ficou muito amiga da Cristina, esposa do Lenny. E o Lenny começou em casa, fim de semana. E a gente em altas conversas, assim. Mas conversas com um lugar, assim, de muito respeito da minha parte pela fala do Lenny.
Uhum.
De acreditar no Lenny, entendeu? Porque eu acredito nele. Tem uma coisa que...
E nessa conversa toda veio o lance, pô, fazer um documentário com o Lani, porque a Cristina, o Lani, tinham gostado muito do Sinfonia de Jardes. O Lani, desde o começo, dizia, ah, é, pô, não pode ser uma coisa careta, eu tô de saco cheio da coisa mais careta. Uma coisa, é o lance libertário, é a figura, a Lani Gordon.
Uhum.
E eu mesmo querendo fazer um primeiro filme, sentia que não... Alguns desejos de decupagem, de filmagem, de mise-en-scène, do circuito visual, o documentário mais... É, onde se fala sobre o Lani e trabalha mais com o arquivo, não seria o que eu desejava e eu percebi também.
Eu saquei isso nas imagens que eu vi.
É.
Não são depoimentos. Ah, o Lani Gordon fez isso. Não. Tem viagens com parceiros.
É.
Tipo, Helena Inês.
Isso.
Contracenando. Negro Léo.
É,
isso. O Jardes mesmo.
É, o Jardes.
Poeticamente colocando o Lani Gordon.
É, o Jardes é o único que surge.
Cara, você é um cara de sorte, Gregório. Porque você consegue usar a arte pra fazer um doc.
É isso. E
isso é muito legal, cara.
É isso. Esse lugar que o pessoal chama às vezes de filme ensaio, né?
Puta, demais, cara. É. Você levou o Lani pra China.
É, foi. Essa é a loucura aqui. Que é quando bateu um lance, assim, de, pô, vamos pra Xangai. Vamos pra outra língua.
Ele nasceu lá, não é isso?
Nasceu em Xangai. Uhum. Nasceu em Xangai. Mas no, o nascer em Xangai foi como se fosse uma faísca propulsora,
uhum,
pra sair de um lugar comum.
Tá.
Sair, aquela sensação, vamos sair do Brasil pra voltar.
Uhum.
E o filme se dá muito com conversas interlinguais, né? Multilínguas. Onde a pessoa pergunta em chinês, o Lani responde em português. E, de certa forma, esse filme, ele é um documentário. Ele é um documentário. Ele é um filme oferenda.
Tá.
Mas o Lani é uma pessoa próxima da ficção. Ficção porque é o inventor de mundos. A palavra ficção vem de fictor. Fictor é o inventor. E eu tenho aquele o poema lá do Fernando Pessoa, sem, né, mas ele fala, o poeta é o fingidor, finge a dor que devera sente.
Que finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente.
É, e para mim o Lani é o poeta. E a palavra fingidor é fictor, ficção.
Uhum.
Então, ele é um poeta. E a única forma que eu senti, quando eu digo eu, na verdade, é toda também essa equipe maravilhosa, a gente nas conversas e delírios.
Uhum.
É de que a ficção, a invenção de mundos, é acreditar no Lani, não precisar, o Lani virou e contou alguma coisa, precisar ter uma outra pessoa para confirmar se aquilo lá realmente era verdade ou não, porque é tudo verdade,
uhum,
nesse lugar. Então o filme, ele caminha, ele é como se fosse um LSD mesmo. Ele começa o filme com gotas e aos poucos o LSD entra no filme, até que ele se transforma numa ficção científica.
Tem esse lance, eu lembro dessas imagens.
Tem esse lance. Ele vai para a ficção científica, ele vai para esse lugar que, nas milhões de conversas que a gente teve, porque o Lani é meu amigo, eu não estou fazendo um documentário sobre uma pessoa que eu não... A gente é amigo.
Sim.
E o Lani é o que mais interessa para ele, outros planetas, outras gravidades, outras...
Ao mesmo tempo, tem uma cena emblemática que ele está... Eu acho que em Cubatão.
Isso, Cubatão.
E tem um cara vendendo bananas.
É.
E daí ele troca uma ideia simplíssima com o cara, que é meio essência da Tropicália.
É, uma Tropicália de beira de estrada, uma Tropicália distópica.
Sensacional, cara.
É, porque o filme tem essa coisa, tem a Tropicália, tem tudo isso. Mas esse tudo é do 17 aos 22 anos de idade, do Lani,
uhum,
aquele período. E ele tá com 64.
Sim.
É muito louco, porque... O Lani, ele chegou num lugar que eu não conseguia imaginar. Porque, assim, geralmente é, o cara chegou num lugar que a música é a vida dele. O Lani chegou num lugar além da música. Onde o desejo dele, atualmente, pelo menos nas coisas que ele diz e revela, e o filme revela, o filme também revela alguma coisa nesse, é tocar as cordas.
Uhum.
É uma questão de tato. É uma questão de estar próximo disso, sabe?
Sim.
E nesse essa questão desse oba-oba da Tropicália, que tem um lado maravilhoso, mas tem outro lado, às vezes, que também já fica muito uma repetição de discurso. Ah, porque o Lani naquele dia tocou tal. E aí a gente estava na estrada, vamos para Cubatão. Vamos para Cubatão, vamos para Guarujá. E a gente falou, vamos em Cubatão. E aí no meio da estrada tinha o cara vendendo banana. Porque tem uma história, né? Os gringos acham que o Brasil é só banana e coco. Uhum. Mas tem banana nas estradas e tem coco nas estradas.
Tinha até caranguejo nas estradas, não tem mais, né?
É. Aí o Lani vira pro Luiz lá na estrada e pergunta, Luiz, pra que Tropicália? E o cara responde, pra comer todas as bananas, tanajuras.
É sensacional,
e
cara.
E o filme vai nesse caminho, é essa Tropicália expressionista. Uma coisa meio Caligari.
É que ele carregou, não só a Tropicália, mas carregou o início de um rock maravilhoso.
É.
A gente podia até agora ouvir aquela Rita Lee.
Agora,
lembra dela?
Agora é ela.
É ela agora?
Agora a gente vai
pensar. Perceba na pureza, na poesia da guitarra do Lenny Gordy nessa música, por favor.
Nesse dia cinza em que as pessoas passam vestidas de chuva, sem falar. Nessas vidas mudas houve sonhos, choros, que minha vidraça vai embaçar. Casas desbotadas como manchas tristes daquela...
Pra quem deu a biografia da Rita Lee... E eu li. Ela derruba. Ela é bem iconoclasta no livro. Assim, e ela coloca claramente assim, que o Lenny Gordy era o cara. Não era o Sérgio. Não era o Carlinhos.
Era o Lenny.
Era o Lenny. Jazzy, segundo ela. E aí a gente lembra do Júpiter. Do Jazzy, do Júpiter.
Jazz. Isso aqui é Jazzy, man.
Agora, tua última experiência, Gregório, é amazônica.
É.
Uma experiência amazônica
é.
Com um cara que eu idolatro, que eu adoro, que chama-se José Roberto Aguilar.
É, o nosso xamã.
Ele é demais, cara, ele é demais. Ele é sensacional. Conheci o Aguilar, não pelas artes, pela música, quando ele lançou a banda performática. E dali muita coisa surgiu, inclusive Titãs, do Iê-Iê, que era Iê-Iê. Né? E... eu vi o José Roberto Aguilar no palco. E daí eu fiquei amigo do André Petkov, do Antônio Petkov, que me apresentaram aí o Aguilar, artista, né? E você está fazendo um documentário com o Aguilar na Amazônia? Explica isso.
É, então, esse daí é um... esse é um filme altamente...
É um filme.
Porque é um ponto de vista do Boto. É um boto semiótico.
Uau!
Não faz um humor, né? E é o... é uma deriva ali na Amazônia, nossa. Uhum. Quer dizer, com Aguilar, é muito mais um lance pictórico, trabalha com silêncio, são os personagens ali de Alter do Chão, que é essa vila maravilhosa, que o Aguilar frequenta já há 12 anos.
Sei.
Ele chamava de República Socialista do Tapajós.
Ah, que lindo.
E...
Aguilar sempre à frente, né?
Aguilar sempre à frente.
1980 já era discípulo de Reginis.
Foi. E Osho, né?
A banda performática vem muito disso, né? As letras e tudo.
Vem. E o Aguilar é essa coisa, como se cada um tivesse pego a mão e levado assim. E o Lani levou para o Aguilar. Uhum. Tem uma sequência muito bonita no filme por ela, pela presença do Aguilar, que ele pintando branco sobre branco numa parede, e é toda a questão do invisível. A gente ficou muito amigo do Aguilar. E ele acompanhou o processo do Inaudito, a montagem. Tá. Ele é guru, né, o Aguilar?
Ele é realmente
assim, ele tem uma capacidade de trazer os caminhos. E o Aguilar virou e falou: vamos fazer um filme juntos. Vamos
que demais.
Um juntos.
Superou um problema gravíssimo há poucos anos atrás.
Sim, tu que teve o câncer.
Isso, né? E superou isso e tá mandando bala. Esteve no show, pintou uma tela, ao vivo.
Você viu que energia?
Isso aquilo, é maravilhoso, cara.
Aquilo.
Aguilar que tava na festa de formatura de odontologia da minha classe.
Ah, é?
Na policia desvairada. E no bar, ele vira pro um amigo e fala: o que tá acontecendo aqui? Daí meu amigo fala: a formatura do meu amigo aqui, Luiz, na odontologia, assim, pessoal estranho, né? Eu assim, mas Nem todos. E ali, ali eu conheci o Aguilar. O Aguilar é o cara que fazia a Paulo César Esvairada ser aquela maravilha com os vídeos de Bruce Lee. A videografia. Ele é um artista multimídia.
É. Ele então, é introdutor do vídeo aqui no Brasil.
Fez a cabeça de Arnaldo Antunes, Paulo Miklos, toda aquela turma.
Fez.
Né?
Fez. Andava com o Walter Silveira.
Que loucura.
Tadeu
Django, os ácidos com o Antônio Petkov.
É, você imagina a turma dele antes aqui em São Paulo?
Nossa!
Jorge Maltner e Agrippino.
Que delícia, né?
Os caras criaram
Partido do Caos. Partido do Caos com K. Exatamente. Li todos os livros.
É, em 57.
Sim.
Aqui ainda estava o lance da Bossa Nova, os caras já estavam no Partido
sim,
do Caos.
Sim, em 58 ele lançou o Vampiro, o Jorge.
É,
ele
escreveu o Vampiro. Não dá para acreditar, né?
Quando a gente, se mostrou aquelas imagens do Guarujá, eu lembrei imediatamente do Maltner por causa do Vigarista Jorge, que sim, é um romance que ele escreve no Guarujá durante o inverno e com chuva. E ele ouve Maísa e caminha na praia sob a chuva.
Os olhos de Maria, de Maísa, né?
Como é que é levar o Aguilar? Quer dizer, não foi você que levou. Ele te levou para a Amazônia, não é?
Ele levou.
Em que pé tá isso?
Olha, é o seguinte, agora dia... Eu tenho que estar com a data certa, mas dia 10 de maio, dia 9 de maio, no Sesc Consolação,
uhum,
na piscina do Sesc Consolação.
É.
A gente vai projetar o primeiro líquido, esse primeiro caminho desse rio.
Tá.
E vai ser 7 dias, das 9 às 10 da noite. É uma projeção na tela, o reflexo da tela vai se refletir como espelho na piscina. O público é o público navegante. O público está nadando e ao mesmo tempo essa consolação é uma maravilha, porque tem arquibancadas.
É.
E vai ter essa 7 dias de projeção desde do olhar do Boto.
Uau. Que loucura, cara! Que sensacional, cara! Isso vai ser maravilhoso, cara!
Vai, isso é maravilhoso!
Qual dia? Você falou?
Olha, dia 6. Bom, vamos dizer entre o dia 9 e o dia 10, porque fechou ontem, antes de ontem. Ah. Agora, hoje em Vênus, correria aquela coisa toda tal.
De maio.
De maio, daqui a
um mês. No Sesc Consolação.
Uau. Vai ter um sistema de som octafônico, o Dino Vicente está elaborando. Isso é maravilhoso. Vai ser uma coisa meio Stockhausen, assim.
Uhum.
E é um filme. É o olho do Boto, é um olho livre, é um olho meio sem um racionalismo, é uma coisa da água mesmo, de fluidez. Com o Aguilar, mas também com os personagens, o seu Ângelo, marido da Dona Raimunda, uma das últimas grandes curandeiras do Norte,
uhum,
que recebia 9 guias simultaneamente.
Uau!
É, então, e ela e a família dela abriu pra gente cada um desses guias. E esse Alter do Chão é incrível, porque é o maior aquífero do mundo, uhum, lá, que é a água debaixo da terra. Aqui é o rio Tapajós, então também na altura dos olhos o rio. E o ar são os rios voadores, que é esse é úmido. E...
Então, sim, tudo, sim, tudo, a floresta equatorial, né?
É, tudo é água. Tudo,
sim,
é água,
tudo é água.
E é toda uma...
São as monções amazônicas, né?
É, e tem toda uma cosmogonia, uma cosmologia maravilhosa, uhum, de cada um desses guias, onde vivem na água, como que se recebe esses guias.
Uhum.
E é um filme anarco-ecológico, assim.
Tá.
Não, a gente não é antropólogo, o Aguilar, pelo contrário, assim, é muito mais um...
Mais antropófago.
É, antropófago, exatamente, é antropófago e lá o pessoal de Alter do Chão são os grandes artistas e é o processo deles inventivos. Assim, Chico Malta, do Carimbó, no meio da mata, 10 minutos numa criação total, assim, de uma história... É, o Hermes, o cara incorporando o Boto. É um filme de incorporação, assim.
Pra gente ter uma base do que é a banda performática, a gente vai ouvir uma música agora, chama Estranheza.
Acabar nosso LP quinto, bro. O que é isso? Um casal de macacos? Eles querem cantar? Qual é? Cantar? Então cante!
Pétala de flor na bochecha, se enfeita na mata, menina preta. Fanta, uva doce, corante. Sou feliz no pé verniz diamante. Ei, ei.
Se você ouvir esse primeiro disco da banda Performática, assim, eu lembro que foi impactante porque eu vi o show, né? Então era visualmente impressionante. O Arnaldo Antunes chegava com uma mala, ele abria a mala, assim, tirava objetos da mala e tocava os objetos, tipo botas. Uma coisa muito louca, assim. E uns músicos incríveis, né? André, você está preparando também um documentário, não é isso? Tô. Ligado ao Júpiter Maçã, não é isso?
Isso é um furo.
Isso é um furo?
Isso é um furo seu.
Vamos lá no furo!
Eu tô fazendo a biografia do Júpiter Maçã, um documentário. A gente tá num processo bem embrionário, assim. Porque não é... Cara, fazer um documentário sobre o Júpiter não é só fazer. Assim, é um trabalho de pesquisa absurdo, assim. Porque ele era meio nômade, né? Então ele, e nessa maneira dele de ser, ele se juntava com pessoas, uhum, durante certos períodos, e ele deixava para trás
muito material, sim.
Então, assim, o período onde a gente foi mais parceiro foi entre 2009 e 2000, final de 2011, começo de 2012. Uhum. E ele deixou umas coisas comigo, assim. A gente fazia coisas e ele falava, não, ainda não é hora. Deixa aí, guarda aí, guarda.
Vamos fazer um show no teatro, no teatro.
No teatro.
Vamos fazer um show no teatro.
Ele era um Beatle, né, cara?
Ele era o George.
Ele era o George. E aí ele... Bom, enfim. E aí eu achei, na minha inocência, eu achei, puta, eu sou um cara privilegiado. Olha só, ele deixou umas coisas comigo. Mas aí, quando eu comecei a meio que falar com as pessoas que são relacionadas, que foram relacionadas a ele, eu descobri que, cara, o que ele deixou comigo, ele deixou com fulano, deixou com, sim, ciclano. Então ele tem, assim, discos não lançados, filmes não lançados. Sim. E ele era um cara que... Eu sempre costumo dizer que o Júpiter me cansava, mas no melhor dos sentidos, assim. Era exaustivo passar o dia com ele.
Fartura.
É.
Fartura.
Era exaustivo, porque ele você... Você começava uma conversa com ele às 11 da manhã, você terminava às 7 e meia da noite com...
Depois de 19 cafés.
18º café, exatamente.
Isso, dois maços.
E você chega em casa e você fala assim, cara, eu acho que eu não lembro de metade do que a gente falou, porque a ideia que a gente teve às 11 da manhã não é mais... Era... Enfim. E é isso, então...
Mas dá trabalho isso.
Dá muito trabalho.
Porque e a gente... no começo dos 80 tem o TNT, depois vem Cascaveletes, depois vem
Júpiter Maçã. Que eram rivais...
Sim.
E que ele conseguiu, de alguma maneira, o cara cantou nas duas.
Sim. Mas nos 90 vem Júpiter Maçã, Estrelas Azuis.
O de Apple.
Depois Júpiter Maçã. Depois Júpiter Apple. Depois Júpiter Maçã.
Depois Júpiter Apple.
Júpiter Apple.
Depois Júpiter
Maçã. Não, depois. Daí tem os trabalhos que ele fez com as namoradas, a Bíblia.
Exatamente. Teve o Apple Sound.
E daí o filme com o Tata Aeroplano.
Apartment Jazz. Ele tem um outro filme.
Tem aquela cena emblemática do cafezinho.
Do cafezinho.
Que fica mexendo o cafezinho, assim, um looping assim de 15 minutos.
Exato.
É fantástico.
Ele começou, eu posso estar errado nisso, mas eu acho que não. Ele começou uma segunda parte do Apartment Jazz, não terminou. Ah. Ele tem um filme de terror, entre aspas, pronto, que tá com um cara que tava com ele, assim, agora no final. Cara, ele deixou muita coisa.
É, não é?
E é assustador pra mim, como documentarista dele, porque eu falo, cara...
Assim, eu pensei que conhecia.
Exatamente. O nível, a quantidade de pesquisa...
Pesquisa.
E de, sim, gente que vai se envolver, que eu achava que era um tantão e vai ser um tantão vezes 10,
uhum,
é assustador. Sim. Então, a gente tá num processo muito inicial. Muito inicial de entender... De fato, qual é o tamanho da encrenca? No bom sentido.
Amigos, a gente está falando com duas pessoas aqui que fazem da cultura o seu dia a dia e seu mote. O que faz tira vocês da cama talvez seja a cultura. Num país que está um pouco carente, quero dizer, em relação lá aos caras lá de cima.
Que não tem relação com a Xuxa, não é o cara lá de cima da Xuxa, né?
Não é. Tô falando lá do Michel Temer, aquela turma dele e tal, aquela loucura e tal. Então a gente, eu acho que a gente podia chamar o Top Thunder.
Podia chamar o Top Thunder? Ai, meu Deus do céu, peraí.
Chama ele aí.
Top Thunder.
Tá aí?
Top Thunder.
Top Thunder. Top Thunder. Top Thunder.
Michel Temer, pai de Michelzinho, marido de Marcela, ele cortou a verba em 44% do orçamento do Ministério da Ciência. Os cientistas ficaram um pouco chateados. E a comunidade internacional falou: mas como assim? O que houve? Austeridade, austeridade. Ao mesmo tempo, ele aumentou o orçamento do Ministério da Defesa. Afinal de contas, a gente está prestes a entrar em guerra com a Argentina, não é isso?
Então... e temos um exército exemplar.
Então, é nesse nível que a coisa está acontecendo, entendeu? É, as loucuras... é gente desvairada. É gente desvairada. E eu acho que não é uma questão de medicação, não, cara. É gente maluca mesmo.
É.
Não é isso?
É.
É gente maluca. Como é que faz para lidar com esses caras? Vocês são...
é engraçado, né? Porque ele tá fazendo exatamente a mesma coisa que o Trump tá fazendo. Ele tá cortando as mesmas coisas, enfiando dinheiro nas mesmas coisas que o Trump tá fazendo, só que sem se dar conta de que tipo... é um menininho brincando de Autorama olhando Ayrton Senna na TV, sabe? Não tô falando bem do Trump de maneira alguma. Não estou, que fique muito claro.
Ah, tá.
Mas okay. eu tô falando, fazendo uma analogia do tamanho da coisa. Assim.
Não, mas aí você pode pegar o Dória, o Alckmin,
exato,
o Temer...
mas assim...
você chega no trânsito.
Colocar no Ministério da Defesa, cara. Tipo,
é,
sério?
É, 44% da ciência.
Mas sabe o que é louco também nessa história toda? É porque isso daí afeta a nossa saúde também, a saúde mental.
Sim.
E conseguir tá vivo e não transformar... é quase como que também, no fundo, eles querem que a gente vire trapo, entendeu?
Sei.
E vire dor e ressentimento, mesmo porque os caras são canalhas. O Michel Temer é a figura do canalha, é a presentificação do canalha. Ele é uma imagem quase clichê do cinema do canalha, né? É o Boris Karloff, é toda aquela coisa. E é horroroso. A vivência nisso é horroroso.
Não, mas eles não estudaram, porque quem estudou... eu vivi, mas quem viveu, estudou. Eles viveram isso. É, na época da repressão, lá nos anos 60, 70, até o começo dos 80, quanto mais tentavam cortar essa parte interessante, cultura, liberdade, livre expressão...
mais isso achava forte.
Mais a gente ficava forte.
É.
Mais a gente dava a mão um pro outro para combater justamente essas forças...
une.
É, eles não percebem isso, cara, porque eu acho inevitável.
Eu acho que é esperar demais, assim, de um cara desse ter essa percepção. Ele tá do lado de cá dessa vez. Ele podia ser jovem na época, mas ele tá do lado de cá agora, ele tá no poder. E o poder é um tesão pra ele.
Eu não sei, eu acho que o Michel Temer também, quando ele conseguiu o impeachment, ele conseguiu assumir essa presidência, eu não sei os acordos que ele fez. Porque, por um lado, politicamente, por que ele vai fazer isso agora? Por que ele vai cortar a Previdência? Se isso vai queimar o filme dele, vai abaixar e vai dar força. Mas me parece que tem alguma energia assim, muito forte que ele tem que fazer isso. Mas tudo isso é uma suposição, mas como você vai entrar lá e você vai fazer essas coisas?
Você acha que tudo é uma questão de pressão em cima dele? Nomear o cara do PCC pro STF também é uma pressão?
Eu acho que é o que esperam dele. Eu acho que quem apoiou esse cara é o que espera isso dele.
Mas eu acho que quem apoia esse cara aí no golpe, eles estão querendo o poder. Não estão querendo ele lá no poder.
Sim.
Eles querem o poder.
Sim, mas talvez ele seja só o primeiro passo.
Então, o problema é sobreviver em cima de tudo isso, né? É, como é que a gente faz para passar por cima dessas dificuldades? Todo dia eu acordo e vejo uma notícia dessas e eu fico tipo, nossa! Eu pensei que a coisa tivesse estacionado, não. Cada dia vem uma novidade diferente. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa. A gente não pode ficar quietinho esperando
não.
Essa febre passar.
Não. E, na verdade, assim, é o avesso do avesso do avesso é... com todo esse horror, né? Isso é um horror que a gente
é horror.
Uma transformação, tudo. Mas eles também... eles não sabem que isso também... a gente tem a vacina, às vezes.
Acho que nunca tiveram também na nossa praia, né?
É...
eles não sabem o que se passa, né?
E eles não sabem que tem muita força também pra continuar, entendeu? Os caras vão ter que dar muita porrada. E quanto mais porrada eles dão, mais vai dar desejo mesmo de fazer as coisas. É, né? E é isso que você disse. Quando estava num certo momento que a esquerda, uma certa esquerda estava no governo,
as divergências eram muito, muito mais... estavam no ar, né? Uhum. Porra, eu não gosto daquilo, eu gosto daquilo. Tal, separações. E mesmo o Negro Léo falou uma coisa interessante. Ele falou que quando a esquerda se dividiu em micro movimentos, a direita virou uma coisa macro e conseguiu ter força para essa destituição. E pode ser que agora seja um momento de união mesmo, de parceria, até de mesmo no sentido criativo, de libertação também de algumas amarras.
É, eu acho que a direita não é muito boa nisso, né? O último movimento aí na Paulista meio que foi uma catástrofe pro lado deles.
Foi porque agora eles também estão com essa bucha de ser governo, de diferenças, começa a ter diferenças. Eu acompanho às vezes. Eu pego lá, vou ler o Reinaldo Azevedo. É difícil, às vezes. Eu que é. Embrulha, barriga, mas eu falo, vai, eles são de casa. Vamos,
entendi.
Vamos.
Só pra saber qual que é.
Pra saber qual que é. E você, sim, vê, ele quer o Michel Temer, outra linha já não quer o Michel Temer. Aí, entendi, ao mesmo tempo é o PSDB, tem os caras que estão contra o PSDB. Pode ser que eles mesmos entrem num dominó ali também.
Entendi. Eu tenho só medo do William Vac. Eu queria agradecer a presença de vocês dois. Queria agradecer o Leandro, que está sempre aqui comigo, é parceirão. André, obrigado por ter vindo, meu velho. Surgindo novidades sobre esse doc, você vai nos informar, claro, para a gente passar para os nossos ouvintes. Gregório, a gente tem coisas por fazer, né?
Entender.
Muitas coisas bacanas.
Sim.
Né?
É.
Para escapar desse mar salgado e insalubre que está à nossa volta, a gente não pode só deixar isso tomar conta.
Aprender a nadar, né?
Aprender a nadar, exatamente. É. Isso mesmo. Então vamos nadar juntos.
Vamos.
Levanta as braçadas.
É.
Queria agradecer a sua presença.
Também.
Dizer que o Gregório tem um Facebook, é isso?
Isso.
Como é?
Gregório Gananian.
Gananian, tudo junto.
É. Gregório Gananian. Espaço Gananian. Gregório Gananian.
Te acho no Facebook.
No
Você
Facebook.
Não está no Twitter.
No Twitter
nem
não.
Nem no Pio.
Não.
Tá.
E nem no Instagram.
Não está no Instagram também.
Não, não estou, porque ainda não.
No Wave.
É.
Tá. O André Peniche está no Twitter.
No Twitter, no Facebook, mas de maneira muito pessoal, não profissional. Mas estou em todas as áreas.
As Twitter, pessoas querem Facebook, conhecer o André Peniche.
Twitter, Facebook, Instagram.
É tudo André Peniche.
Tudo André Peniche.
Com CH.
Com CH é fácil.
Por causa da praia.
Há controvérsias, eu não sei.
Controvérsias,
é?
Pensei por causa da praia de Peniche, né?
Então, minha família também acha isso. É. E eu acho que talvez eles estejam certos, mas há controvérsias, porque eu pesquisei e esse nome tem uma origem, embora tenha a praia de Peniche, esse nome tem origem espanhola.
Aham.
Então tem que cavocar. Minha família é muito antiga, brasileira.
Vamos fazer um documentário.
Vamos fazer um documentário. Então é difícil, minha família não guarda muito o histórico.
Ah.
Então é difícil. O tataravô do bisavô já era brasileiro, sabe?
Saquei.
É difícil ir atrás.
Mas o seu Twitter é André Peniche.
André Peniche.
E o seu Instagram também.
Também.
E o seu Facebook.
Também.
Então é isso aí, amigos. Amanhã. Que vai ser hoje, porque quem vai ouvir amanhã vai achar que é hoje.
Já.
Isso já é um podcast.
Já é um podcast. Um podcast e você é um Netflix de rádio. Correto?
É isso, né? Pra explicar melhor.
Eu consegui explicar pra minha tia o que é um podcast. Sabe, não? Eu falei, vamos na Netflix de rádio.
É isso, né, Leandro?
Exato.
Sabe que uma coisa muito, muito, muito legal, né? A gente tava na casa da minha irmã esse fim de semana e daí a gente pediu uma pizza.
É.
Pediu uma pizza. Daí eu fui buscar a pizza, eu desci lá pra pegar a pizza. Daí chegou o entregador e falou assim: oi, aí, beleza? Ele assim: é. Você é o Thunderbird, né? Da Central 3.
Não,
eu falei,
acredito.
É, sou eu, cara, sou eu. Ele assim, pô, então, pô, conheço a Central 3. Pô, como é que você conhece? Joga futebol com o Leandro. O Kiko.
O quê?
É o Kiko. Ele foi entregar a pizza, cara. Ele falou que assiste o programa.
Tá brincando.
Mandou um abração pra você. Falou que você não foi no último jogo.
Eu tô lesionado, infelizmente.
Eles perderam o jogo.
Perdemos 1-0.
E o Vitor Bino ficou muito bravo. O Vitor Bini parece que é um treinador bravo, não é isso?
Ele é bravo.
Ele é bravo.
Mas ele precisa de autocrítica também.
Depois a gente fala mais sobre isso. Obrigado a todos e até a próxima, hein?
Onde estará você, meu amor? Onde estará?